sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 38ª Sessão Ordinária de 2013. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho, Alexandre Mauro Freire Gomes, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, Geraldo Pinto de Camargo Filho, presente. Gilberto José de Oliveira, presente. Marcos Pinto de Camargo,
presente.
Nelson Prestes de Oliveira, Nilza Maria dos Santos Godinho,
presente.
Norton Yoshio Nakayama,
presente.
Ovídio José da Silva,
presente.
Paulino Florencio Pinto, Samuel de Oliveira Guimarães,
presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Convidamos para a leitura de um trecho da Bíblia o vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor é excelso sobre todas as nações, e sua majestade está acima dos céus. Quem há como o Senhor e nosso Deus, que habita nas alturas, e se inclina para ver os céus e a terra? Levanta do pó o indigente, e tira os pobres da miséria, para os fazer sentar entre os nobres, com os grandes do seu povo. Ele instala a mulher estéril na sua casa, como mãe feliz de muitos filhos.
Colocamos em votação a ata da 37ª Sessão Ordinária de 2013 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por todos. Passamos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Projeto de Lei 41 de 2013. Autoriza o município a conceder benefícios fiscais à empresa conforme especifica. Ofício 251 de 2013. Senhora Presidenta, temos a honra de submeter à elevada consideração dos nobres vereadores dessa colenda Câmara o projeto de lei número 41, que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos fiscais, consistente na isenção de preços públicos de serviços de terraplanagem à empresa Assotrim Comércio de Ferro e Aço Limitada, CNPJ 7484-584-00167 e inscrição estadual 526-083-539-118, localizado no local denominado Distrito Industrial, situado na rodovia SP-79, quilômetro 118, bairro do Funil, imóvel com 54.348 metros quadrados, constante da matrícula 2.847 do cartório de registro de imóveis local. A precitada isenção se dá com base no artigo 2, inciso 7, da Lei 3.638, de 4 de novembro de 2005, e, para tanto, passou pelo regular crivo do Conselho Municipal de Desenvolvimento Industrial, Comercial e de Prestação de Serviços de Piedade, CODEP, e pela aprovação da Prefeita Municipal, que ratificou o parecer ali exarado. Certo da aprovação do presente projeto de lei, solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis obedeça ao disposto no artigo 1º, artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e aos seus dignos pares os protestos de elevada estima e distinta consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita do Município de Piedade do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município de Piedade autorizado a conceder incentivos fiscais consistente na isenção de preços públicos de serviços de terraplanagem à empresa Açotrim Comércio Aço Limitada, CNPJ 07484584000167, inscrição estadual 526083-539-118, localizado no local denominado Distrito Industrial, situado na rodovia SP79, quilômetro 118, bairro do Funil. Imóvel com 54.348 metros quadrados, constante da matrícula 2847 do Cartório de Registro de Imóveis Local, bairro do Jurupará, Piedade, São Paulo, nos termos do artigo 2º, inciso 7, da Lei 3.638, de 4 de novembro de 2005. Artigo 2º. Em contrapartida, deverá o beneficiário cumprir as seguintes exigências: iniciar suas atividades em no máximo 6 meses, bem como não paralisar, após o início, as suas atividades operacionais por período superior a 6 meses, salvo motivo de força maior devidamente comprovado. Segundo, não faturar fora do município a produção de sua unidade local e não deixar de recolher os tributos nele gerados. Terceiro, não sonegar ou fraudar o recolhimento dos tributos decorrentes de suas atividades. Parágrafo único. O não cumprimento das obrigações previstas nos incisos deste artigo implicará na restituição monetariamente corrigida das despesas eventualmente realizadas com a implantação pelo município da infraestrutura na forma prevista no artigo 6º da Lei 3.654, de 1º de dezembro de 2005, bem como no pagamento dos tributos que deixaram de ser recolhidos aos cofres municipais em razão de isenção fiscal concedida. Artigo 3º. As despesas com a execução desta lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 29 de novembro de 2013, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 42 de 2013 autoriza o Poder Executivo a conceder desconto no pagamento de tributos conforme especifica. Ofício número 252. Excelentíssima Presidente, temos a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e de seus dignos pares o presente projeto de lei número 42, que versa sobre a concessão pelo Poder Executivo de descontos no pagamento dos tributos municipais, que menciona na proporção de 6% para o exercício de 2014 àqueles que efetivarem a quitação em parcela única. Com efeito, esse tipo de incentivo faz com que a opção de pagamento em parcela única seja viável, proporcionando uma arrecadação mais satisfatória aos cofres públicos, auxiliando em muito no equilíbrio das contas municipais e diminuindo o custo monetário dos recursos. Ao submeter o presente projeto de lei à apreciação dessa Igreja Casa Legislativa, estamos certos que os nobres senhores vereadores, que honram e dignificam, saberão examinar e, sobretudo, reconhecer o grau de prioridade para sua aprovação, em conformidade com o disposto no parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Valemos-nos do ensejo para reiterar os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder desconto da ordem de 6% do valor original no pagamento para quitação em parcela única até a data de seu efetivo vencimento para os seguintes tributos: Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN, na modalidade fixo. Taxa de licença e fiscalização de funcionamento em horário normal e especial. Taxa de licença para o exercício do comércio ambulante. Taxa de licença para o exercício de comércio em feiras livres e em pontos fixos. taxa de licença e fiscalização de veículos de transporte de passageiros e carga, taxa de publicidade, taxa de fiscalização sanitária. Artigo 2º. O benefício instituído nesta lei será específico para o exercício de 2014. As despesas com a execução desta lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, em 29 de novembro de 2013, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei 43 de 2013 estabelece normas para a instalação de feiras e exposições no município de Piedade, conforme especifica. Ofício número 253. Senhora Presidente, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e a dos seus dignos pares o projeto de lei 43, que estabelece normas para a instalação de feiras e exposições no município de Piedade. Reconhecemos a imperativa necessidade em fixar o assinalado regramento, em especial para dar segurança ao consumidor piedadense em relação aos interessados na promoção e realização das feiras e exposições, não permitindo a vinda de comerciantes aventureiros e oportunistas que sequer conseguem se respaldar em uma documentação idônea, que no mais das vezes levam o dinheiro da população e deixam em troca subprodutos e cacarecos que lesam o comprador de boa-fé, estabelecendo inclusive uma concorrência desleal com o comércio local, que é o principal responsável pela geração de empregos e recolhimentos de impostos em nossa urbe. Ademais, a Associação Comercial Industrial de Piedade, a ACIP, protocolou um ofício junto à administração pública, exposando suas razões e informando, em reunião realizada nos idos de outubro do corrente ano, com alguns comerciantes locais, deliberaram sobre a organização de pelo menos uma feira por ano, consoante documento anexo. Da aprovação do presente projeto de lei, solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis obedeça ao disposto no artigo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e aos seus dignos pares os protestos de elevada estima e distinta consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A instalação de feiras, exposições ou eventos com a finalidade de venda direta de quaisquer produtos a consumidor deverá ser requerida ao setor competente da Prefeitura com antecedência de 45 dias da realização do evento. Artigo 2º. Em todos os eventos previstos no artigo 1º desta lei, deverão ser priorizados, no mínimo, 50% dos boques para empresas com domicílio fiscal neste município de Piedade. Artigo 3º. Para os eventos definidos nesta lei, será obrigatoriamente exigido a apresentação específica do alvará de vistoria do Corpo de Bombeiros, certidões negativas de falência e concordata, certidão negativa de débitos com órgãos públicos, relação completa das pessoas que trabalharão no evento. Artigo 4º. Nas datas festivas, compreendidas como Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia dos Namorados, não será concedido alvará de licença de localização e funcionamento 45 dias antes ou após essas respectivas datas. Artigo 5º. As despesas com a execução desta lei correrão à conta das dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 6º. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 29 de novembro de 2013, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 44 dispõe sobre autorização para celebração de convênio entre o Executivo Municipal e a Santa Casa de Misericórdia de Piedade e da outras providências. Ofício 254. Senhora Presidente, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e a dos seus dignos pares o Projeto de Lei nº 44/2013, que visa conveniar a Santa Casa de Misericórdia de Piedade com este município. No referido convênio está incluso o pronto atendimento e os serviços médicos hospitalares e ambulatoriais a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência e contrarreferência do Sistema Único de Saúde SUS, tendo vigência de 60 meses a partir do dia 30 de dezembro de 2013, sendo este subsequente ao convênio número 1 de 2008, firmado em 29 de 12 de 2008, que terá seu fim em 29 de 12 de 2013. Certo da aprovação do presente projeto de lei, solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis obedeça ao disposto no parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e seus dignos pares os protestos de elevada estima e distinta consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita do Município de Piedade do Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio de assistência à saúde com a Santa Casa de Misericórdia de Piedade, inscrita no CNPJ 54022-957-0001-01, com sede na rua Quintino Bocaiúva, 154, neste município de Piedade. Artigo 2º. Objetivo, obrigações, responsabilidades, valores, controle, avaliação, vistoria, fiscalização, vigência e demais disposições constam da minuta de convênio anexa, que passa a integrar a presente lei. Artigo 3º. Para o mês de dezembro serão remunerados os procedimentos realizados pela Santa Casa a partir do dia 30 de dezembro de 2013. Artigo 4º. As despesas decorrentes com a presente lei correrão à conta de dotações orçamentárias constante do orçamento vigente e do próximo exercício. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 29 de novembro de 2013. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 45, de 2013. Dispõe sobre o Programa Municipal de Concessão de Auxílio Transporte aos Estudantes de Nível Técnico e Superior Universitários e da Outras Providências. Ofício 255. Senhora Presidente, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e a dos seus dignos pares o Projeto de Lei nº 45, que tem por finalidade alterar o Programa Municipal de Concessão de Auxílio Transporte aos estudantes de cursos de nível técnico e superior. Introdução. O presente projeto de lei tem por escopo realizar mudanças necessárias no Programa Municipal de Concessão de Auxílio Transporte aos estudantes de cursos de nível técnico e superior, com o intuito de melhorar o programa anteriormente instituído através da Lei Municipal 3.866, de 9 de janeiro de 2008. O precitado Auxílio Transporte aos Estudantes foi criado em 2008, tendo em vista a crescente demanda de estudantes do ensino técnico e superior que se deslocavam além dos limites do município diariamente para buscar qualificação não disponível aqui no município. Passados 7 anos da inédita iniciativa, houve necessidade de aprimoramento do programa visando melhorar o auxílio dado aos estudantes como uma forma de incentivar ainda mais os nossos jovens na busca pela formação profissional. Tanto o poder público enxergou essa necessidade, quanto os estudantes pleitearam tais melhorias, resultando o presente projeto de lei num processo de construção conjunto entre sociedade civil e poder público. Primeiro, das mudanças visando a melhoria do subsídio aos estudantes de baixa renda. Uma das principais modificações do programa é instituir um regramento no que tange ao nível socioeconômico dos estudantes, visando, sobretudo, auxiliar aqueles que mais necessitam, tendo em vista sua condição econômica inferior. Dessa maneira, os estudantes que comprovem renda familiar de até 3 salários mínimos nacionais terão direito ao recebimento do valor integral pago pela administração, conforme determina o projeto de lei. Aqueles estudantes com renda familiar superior a 3 salários mínimos nacionais, por sua condição econômica superior, terão direito ao recebimento de 2/3 da integralidade do valor pago aos estudantes com renda inferior a 3 salários mínimos nacionais. O programa foi planejado como um incentivo financeiro aos estudantes, já que a maioria esmagadora das instituições de ensino técnico e superior da região são instituições privadas. O programa visa facilitar o acesso do estudante ao ensino técnico e superior, contribuindo para a sua formação profissional. O projeto se justifica pela necessidade do poder público cumprir seu papel na promoção da educação técnica e universitária a todos os cidadãos piedadenses. O interesse público é patente, visto que sem a criação de mecanismos de incentivo aos estudantes, muitos deles ficarão impossibilitados de ter acesso à formação profissional, direto, essencial e garantido constitucionalmente. Conclusão. Assim, tendo em vista a necessária urgência na apreciação do presente projeto de lei, solicitamos que o mesmo se faça na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de 5 de abril de 1990. Valemos-nos do presente para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa os nossos protestos de estima e apreço. Prefeitura Municipal de Piedade, 29 de novembro de 2013, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita do Município de Piedade, Estado de São Paulo, em exercício do uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio-transporte aos estudantes do curso técnico de nível médio e curso superior presenciais que se desloquem para outras cidades, a saber, Ibiúna, Itapetininga, Itu, Salto, São Roque, Sorocaba, Tatuí, Votorantim, Salto de Pirapora. Artigo 2º. Para a aferição das condições basilares, deverá esse cumprir com rigor absoluto na apresentação dos documentos exigidos e no preenchimento de formulários fornecidos pelo protocolo da Prefeitura. Parágrafo 1º. Não se consideram cursos presenciais os cursos de ensino à distância. Parágrafo 2º. O curso técnico devidamente autorizado pelo órgão competente deverá estar contemplado no Catálogo Nacional de Curso Técnico, INEP, e o curso superior de que trata este artigo corresponde apenas ao curso de graduação. Parágrafo 3º. Ficam impedidos de receber o auxílio de que trata este artigo os alunos que já possuam o curso superior completo. Parágrafo 4º. Inexistência de curso similar, técnico de nível médio ou superior, no município de Piedade. Parágrafo 5º. O benefício somente será concedido àquele estudante que comprovar documentalmente que é residente e domiciliado no município de Piedade, Estado de São Paulo. Artigo 3º. O valor mensal do benefício, que não poderá exceder 20% do salário mínimo nacional, será pago na forma e nas datas definidas nesta lei. Parágrafo único. Para o atendimento do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo Municipal poderá celebrar convênio com o estabelecimento de crédito local. Artigo 4º. O Programa Municipal de Auxílio e Transporte aos Estudantes, instituído nesta lei, destina-se a beneficiar estudantes comprovada e regularmente matriculados em instituições públicas e particulares de curso de nível técnico ou superior e será pago nas seguintes condições. Parágrafo 1º. O Programa Municipal de Auxílio e Transporte institui duas faixas de beneficiários a saber. Aqueles que documentalmente demonstrem que a renda familiar não ultrapassa 3 salários mínimos nacionais terão direito a receber o valor máximo do benefício definido anualmente por decreto municipal. Aqueles que possuírem renda superior a 3 salários mínimos nacional vigentes à época do pagamento terão direito a receber o valor mínimo correspondente a 2/3 do valor máximo. Artigo 5º. Serão aceitos os seguintes documentos a que se refere o parágrafo 1º do artigo 4º desta lei. Parágrafo 1º. Declaração de imposto de renda emitido pela Receita Federal do Brasil. Parágrafo 2º. Demonstrativo de pagamento de instituições públicas ou privadas. Parágrafo 3º. Declaração de próprio punho assinada pelo pretendente do benefício e duas testemunhas, sob as penas da lei, somente no caso de inexistência dos documentos a que se refere os parágrafos 1º e 2º deste artigo. Artigo 6º. O benefício será mensal, com requerimento único, considerando a data de entrada do protocolo para fins de pagamento, devendo obedecer às datas condicionadas, como prazo para requerimento do auxílio-transporte, em dois momentos, conforme parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 1º. Deverão ser observados os seguintes prazos para requerimento do auxílio-transporte: até 31 de março de cada ano, de 30 de junho a 10 de agosto de cada ano. Parágrafo 2º. Quando a data final para requerimento contemplado no parágrafo 1º deste artigo vencer no sábado, domingo ou feriado, observar-se-á o primeiro dia útil subsequente. Artigo 7º. A concessão do benefício será apreciado pelo Poder Público Municipal. Parágrafo único. Contra o indeferimento da concessão do benefício, caberá recurso ao chefe do Poder Executivo no prazo de 5 dias da ciência ou publicação da decisão proferida pela Diretoria Municipal de Educação. Artigo 8º. Serão afixadas as listagens com os nomes dos estudantes contemplados com auxílio-transporte no setor de transporte escolar da Diretoria Municipal de Educação. Em caso de indeferimento, a Diretoria Municipal de Educação dará ciência ao requerente. Artigo 9º. A administração pública, tomando conhecimento de que o beneficiário não se enquadra nas condições estabelecidas nesta lei, por denúncia ou qualquer outro meio, averiguará e, se comprovada a informação, suspenderá imediata e cautelarmente o benefício, instalar-se-á processo administrativo para aplicação das penas cabíveis à espécie, combinando com o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente aos cofres públicos. Ao averiguado, será assegurado o princípio do contraditório e de ampla defesa administrativa. Artigo 10. Em caso de comprovada reprovação semestral ou anual, o benefício ficará suspenso até que se cumpra essa etapa do curso com a regular aprovação. Artigo 11. Para fins de recebimento do auxílio tratado nesta lei, o estudante deverá entregar bimestralmente comprovante de frequência um número mínimo das aulas exigidas no curso, mínimo esse que deverá ser declarado pela respectiva instituição de ensino até o segundo dia útil do mês subsequente. Parágrafo único. O comprovante mencionado nos incisos 1 deste artigo deverá ser protocolado no setor de transporte escolar e da Diretoria Municipal de Educação. Não serão aceitos, em hipótese alguma, comprovantes e declarações que estejam fora do prazo estipulado. Serão desconsiderados os comprovantes com rasuras, emendas ou emitidos pela internet, sem validação pela instituição de ensino. O não cumprimento das condições acima acarretará o não pagamento do benefício ao mês de referência. Artigo 12. Serão considerados para fins de pagamento de auxílio-transporte os meses de fevereiro a junho e agosto a dezembro de cada ano. Parágrafo único. O direito ao pagamento mencionado no caput deste artigo não tem efeitos retroativos. Artigo 13. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal 3.866, 9 de janeiro de 2008. Prefeitura Municipal de Piedade, 29 de novembro de 2013, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 246. Em resposta ao requerimento 180 de autoria do vereador Geraldo Pinto Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 247. Em resposta à indicação 253, de autoria da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Excelentíssima Presidenta, em atenção à indicação em epígrafe, encaminhamos a manifestação da Diretoria Municipal de Saúde que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 248. Em resposta ao requerimento 181, de autoria do vereador Adilson Castanho. Excelentíssima Presidenta, em atenção à indicação em epígrafe, encaminhamos manifestação da Diretoria Municipal de Saúde que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 249, em resposta ao requerimento 184 de autoria do vereador Geraldo Pinto Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção à indicação em epígrafe, encaminhamos manifestação da Diretoria Municipal de Saúde que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 250. Em resposta ao requerimento 187/2013, de autoria da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Excelentíssima Presidenta, em atenção à indicação em epígrafe, encaminhamos manifestação da Diretoria Municipal de Saúde que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Governo do Estado de São Paulo, Lina Mara Riso Batistella, Secretária do Estado de Direitos de Pessoa com Deficiência e parceiros, convidam para a quarta virada inclusiva. Abertura 30 de novembro, sábado, às 10 horas, Praça Oswaldo Cruz, Paraíso, São Paulo. Encerramento 3 de dezembro, terça-feira, às 19 horas, Praça Cívica do Memorial da América Latina, Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664, São Paulo.
Os ofícios e convites estarão à disposição na Secretaria da Câmara. Os projetos serão encaminhados às comissões. Leitura do requerimento.
Requerimento número 191 de 2013. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora Prefeita Municipal de Piedade para que nos envie cópia de todos os contratos dos imóveis alugados pela Prefeitura. Justificativa. Trata-se de atribuição do vereador fiscalizar os gastos do Poder Executivo, razão que apresento este requerimento, que acredito que será aprovado por todos os colegas. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de dezembro de 2013, vereador Gilberto José de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver sentado, que permaneça. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Leitura das indicações.
Indicação 276. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja verificada a situação de uma árvore em risco de cair próxima à residência do senhor José dos Santos, no bairro Douradinho. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de dezembro de 2013, vereador Ovídio José da Silva. Indicação 277. Indica a execução de reparos numa ponte do bairro dos Ortizes. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de fazer obra de reparo na ponte sobre o córrego dos Ortizes, na estrada PDD 449, na altura do sítio Santa Rosália. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de dezembro de 2013, vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Indicação 278. Indica a execução de reparos na estrada PDD 459 do bairro das Furninhas. Senhora Presidenta, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de fazer obras e reparo na estrada PDD 459 no bairro das Furninhas, principalmente o alargamento do leito nos trechos mais estreitos, para que o ônibus e demais veículos possam trafegar sem problemas ao cruzar com os outros. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de dezembro de 2013, vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Indicação número 279. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de substituir o container para lixo localizado na Praça Jorge Mucizano, próximo à pista de skate, por um container maior. Plenário, Roberto Rolim da Silva, 2 de dezembro de 2013, vereador Gilberto José de Oliveira. Indicação 280. Senhora Presidente, indico à prefeita, a senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja estudado junto ao DITRACOP a possibilidade de implantar estacionamento em 45 graus na rua Campos Salles Centro. Plenário Roberto Rolim da Silva, 2 de dezembro de 2013, vereador Gilberto José de Oliveira. Indicação 281. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, sejam verificado junto ao setor competente, no sentido de fazer instalações de containers de lixo em local já orientado pelos moradores em reunião Prefeitura Vai ao Bairro, realizado no dia 29 de abril, e também manutenção das estradas no bairro do Funil, divisa com o bairro dos Leites, sentido Fábrica Metalúrgica Junge. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de dezembro de 2013, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Nobre presidente, nobres colegas vereadores, população presente na sessão da Câmara desta noite, boa noite a todos e a todas. Queria iniciar minha fala hoje, nobre presidente, falando a respeito, eu já tinha tratado desse tema na tribuna, mas para dar até uma finalização nisso, a respeito da ponte de aço, né, que paralela à ponte de concreto na rua Laureano Pereira de Campos, no Paulo Zimendes. Cobramos uma solução para esse impasse algum tempo atrás aqui na tribuna. O jornal aqui da cidade, o jornal semanal Folha de Piedade, também falou sobre esse assunto. E o que ocorreu nesses últimos dias é que a ponte retornou ao seu local, primeiro então levado, foi afixado no local agora e já começou a atender aquela população, né, evitando o risco de evitando acidente, evitando transtorno à comunidade. Então, venho aqui para dizer à comunidade que a solução foi conseguida, é uma reivindicação muito antiga da comunidade lá, e desta vez está lá, está colocado no local atendendo a população. Também, nobre presidente, eu queria falar um pouco aqui a respeito da reunião, né, nobre vereadora Dilson, nobres colegas que estiveram presentes na reunião de sexta-feira, que nós tivemos aqui sobre a questão da taxa de iluminação da COSIP, né, com a presença da nova prefeita, Maria Vicentina, também do Eduardo Zornoff, que é o consultor institucional da Electro. Caros colegas, embora seja tardia, a reunião ela veio acontecer, né, o próprio vereador Adilson tem cobrado muito essa questão do diálogo entre a administração e a Câmara dos Vereadores a respeito desse projeto. O projeto da 34/2013 da criação da COSIP está tramitando aqui no Legislativo e percebeu-se nessa reunião de sexta-feira uma pressa muito grande por parte da administração, por parte da Prefeitura, no sentido de aprovar a taxa. Mas uma lentidão muito grande no sentido de entrar com uma liminar. Uma ação judicial com relação à questão da municipalização da iluminação pública. Ao ser questionado sobre essas condições, se a prefeitura tinha entrado com uma liminar a respeito do assunto, procurou as vias jurídicas, oficialmente a prefeitura respondeu que ainda não acionou o judiciário. Portanto, novo presidente, novos vereadores, venho até essa tribuna para cobrar uma postura, de repente, mais firme, mais rápida do executivo, que antes de querer, né, de cobrar a taxa rapidamente, que entre com uma liminar, que procure as vias jurídicas também, para buscar de todos os recursos a não cobrar a taxa de iluminação. Então a gente pede ao executivo uma postura um pouco mais firme, no sentido de entrar com uma liminar com relação à municipalização. A prefeita tinha falado algum tempo atrás que ia entrar com a liminar. E no dia da reunião, na sexta-feira, foi questionada e não entrou com liminar ainda. Então é importante isso, é importante todos os recursos para que a gente possa estar avaliando o projeto que está tramitando nessa casa. Outra questão que eu queria entrar também, nobre presidente, é abordar a resposta ao requerimento 180 de 2013, onde nós pedimos ao executivo uma avaliação a respeito do funcionamento lá do posto de saúde do Miguel Russo. A prefeitura nos respondeu, o requerimento chegou agora, né? Requerimento 180, o ofício chegou, em resposta ao requerimento supracitado, venho por meio deste esclarecer a programação e o atendimento médico no bairro do Miguel Russo, que segue da seguinte forma: às segunda-feiras, Dr. Paulo Lindsen Miranda, às terças-feiras, Dr. Jorge Osami Yamamoto, a cada 15 dias, Dr. Gladson Bianchini de Camargo, atendimento pré-natal e saúde da mulher. E toda a última sexta-feira do mês, Dr. Paulo Lindsen Miranda realiza atendimento no asilo do bairro. Uma vez por mês, doutora Mara Gleide Andrade Rodrigues realiza as visitas e atendimento domiciliar aos acamados. Essa é a resposta do executivo. Para quem acompanhou a reivindicação daqueles moradores, sabe que isso foi uma conquista daqueles moradores que reivindicaram e conseguiram. E a grande reivindicação dos moradores era mais médico, era atendimento com mais médicos, né? E nesse sentido, o nosso presidente, mostra que a comunidade lá atingiu o objetivo, conquistou aquilo que eles tanto queriam, né? Isso dá melhor, sem dúvida nenhuma, melhor qualidade de vida a todos os moradores daquela localidade que tanto sofre, né, com relação à questão de esgoto, tantos outros problemas, agora vai passar lá a contar com mais dias de médico, mais atendimento. Nesse sentido também, nosso presidente, eu não poderia, de forma alguma, deixar de fazer isso. Eu quero parabenizar os prefeitos da cidade de Pilar do Sul, que é do PSDB, e o prefeito Todesco, da cidade de Itapiraí, PSB. Ambos, eles se cadastraram no Programa Mais Médico, né, na primeira etapa do Programa Mais Médico, e a notícia que a gente tem, as últimas notícias, é que eles foram contemplados. Não sei se mais cidades da região foi, estou levantando ainda, mas sei que esses dois municípios, Pilar do Sul, foi contemplado com 3 médicos agora, e se não me engano, no segundo semestre do ano que vem, mais 2, ou seja, 5. Itapiraí, 1 médico. Volta o debate, né? Devia se cadastrar, não devia, volta o debate. Na verdade, as características do município de Pilar do Sul não tem nem como negar, é as mesmas de Piedade. Praticamente a mesma, guardadas as proporções. Então é assim, ficou um vácuo, né? Ficou a possibilidade de se conseguir no ar, e a gente pede encarecidamente que a prefeita se sensibilize, né? E conte com a ajuda aqui, com certeza, da Câmara, de nós, todos os vereadores, para que, se não cadastrou ainda, cadastrar. A primeira etapa, com certeza, não. A gente espera que se cadastre e, de repente, a gente consiga aí mais recursos do Programa Mais Médico, que não é só médico, é também recursos financeiros, aportes financeiros, para que possa contemplar aí um município com melhores condições na área da saúde, que a gente sabe que está sofrendo. A saúde nossa não está das melhores. Pelo contrário, nós sabemos que estamos tendo grandes dificuldades na área da saúde no município. Então, não dá para ficar perdendo tempo com relação a essas questões. Acho que a prefeita precisa se empenhar, buscar todos os projetos, não só do governo federal, mas também do governo estadual, governo federal, governo estadual, aporte para condições melhores de saúde. Lógico, não é uma situação histórica, a gente sabe disso. O SUS não é o dos melhores, mas é o que temos e é um dos melhores do mundo. É o que temos e é um dos melhores do mundo, precisamos é das condições. Então a gente pede, acredito eu, de repente, se tivesse se cadastrado, tivesse vindo mais médico, nós poderíamos dar melhores condições no atendimento lá no PSF ou posto de saúde do bairro dos Leites, que é uma reivindicação aqui também do Samuel, que ainda não começou a funcionar. Melhorar as condições de atendimento no bairro dos Gudinhos, que eu sei que está tendo reclamação. O posto de saúde foi aberto na gestão passada. No final da gestão passada, era para dar continuidade, não está das melhores. Melhores condições lá no Miguel Russo, que a gente sabe que só foi resolvido, porque a comunidade foi para cima e buscou, né, abrir novos postos de saúde, de repente, em outras localidades. Então a gente sabe disso. Espero e acredito que a prefeita fará o cadastro, se não fez ainda. Espero, acredito que a prefeita vai buscar recursos para a gente tentar e buscar as melhores condições no atendimento à área da saúde no município. Com certeza, a prefeita pode contar com o legislativo para isso. Né? A gente é limitado, a gente sabe que é limitado, para fazer um cadastro desse tem que ser o executivo, né? Mas com certeza os contatos, nobres, vereadores, todos têm contato com deputados, todos nós podemos ajudar. Mas não podemos, aí, por outras questões, deixar recursos escaparem. É uma área prioritária, sem dúvida nenhuma, para dar as melhores condições para a nossa comunidade, que tanto precisa. Né? Às vezes espera exames, meses, cirurgias, meses, atendimento. Às vezes vai no atendimento, não é bem atendido pelo médico. Então, assim, nós precisamos de melhores condições. E para isso, precisamos de estrutura e precisamos de recurso e precisamos que a prefeita se empenhe nessa área.
Me concede uma parte?
Com certeza,
senhor vereador. Eu não sabia desse êxito que o município de Pilar do Sul obteve. Estou sabendo através de Vossa Senhoria. E eu fiquei sabendo através do jornal, da Folha de Piedade, sobre a questão de Itapiraí, que conseguiu um médico. E, na verdade, eu tenho que parabenizar esses prefeitos desses municípios vizinhos por terem tomado essa atitude, ido atrás desse recurso e não ter se conformado, talvez, com uma provável inelegibilidade, igual foi a resposta do nosso requerimento. Eu estou falando isso porque talvez Pilar do Sul, por ter características próximas de Piedade, parecidas, podia ser um município inelegível também, mas foi para cima, foi buscar o recurso e, de alguma forma, obteve êxito e vai ter esse acréscimo na saúde municipal por conta de ter ido atrás buscar. Né? Então, eles merecem o nosso parabéns, na realidade. E, mais uma vez, a gente fica com o conformismo, né? Fica conformado com a situação que não dava certo, mas por nenhum motivo a gente foi atrás e quis buscar realmente, de fato, se candidatar, se inscrever e fazer disso aí uma realidade, usar de outros modos para poder concretizar também esse programa aqui no município de Piedade. Obrigado.
Obrigado pela sua parte, nobre vereador. Era só isso, nobre presidente. Muito obrigado. Obrigado, nobres vereadores. Obrigado a todos.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, mesa constituída nesta casa, nobres pares, imprensa, população presente. Boa noite a todos. Primeiramente, eu venho aqui, através da resposta do requerimento que fiz, parabenizar a administração pelo término da obra, como está citado no requerimento, né, que a diretoria de obras e serviços públicos informa que a obra do pronto atendimento está finalizada. Em relação à pavimentação do estacionamento, a administração tenciona conseguir o valor destinado para a obra através de emenda parlamentar diretamente à Santa Casa, já que não há recursos para a realização da obra. Ou seja, né, a gente sabe, é uma obra realmente de grande porte, o município não dispõe do valor, e é uma briga que nós temos que encarar em conjunto para conseguir finalizar, porque não existe o espaço de um estacionamento, de um hospital, de um pronto atendimento ser de terra, né? Porque a gente sabe que a poeira, a sujeira, ela tem um grande agravo na situação dos doentes, né? E assim por diante. Então, é uma luta que temos que abraçar junto aqui. Parabenizo e, ao mesmo tempo, eu digo, né? Entre o período em que citei a paralisação da obra, a construção do requerimento, a aprovação e a resposta, a obra foi terminada. Por tão pouco, essa obra ficou parada. Então, isso é questão de organização no setor de obras do município, né? Deixo aqui os parabéns pela realização da obra, mas a gente percebe aí que num período de 20, 30 dias, conseguiu finalizar uma obra que estava trazendo prejuízo para aquela entidade, segundo informações que tinham. E também a questão que a gente queria ver aquilo finalizado. Então fica aqui as minhas considerações quanto a isso. No que diz respeito à taxa de iluminação pública, como foi citada aqui pelo nobre vereador Geraldo, na tarde de sexta-feira nós tivemos reunido aqui, acho que tinha 5 vereadores, né, e eu sei que todos os outros tinham seus compromissos já agendados, mas a gente repassa, eu acho que é muito bom a gente tomar essa discussão e todos nós se inteirar do que está acontecendo ao redor do projeto de lei. Na verdade, a gente não pode negar que, se caso isso venha a acontecer, que essa obrigação seja mesmo do município, o nosso município de Piedade, segundo a prefeita, ele não tem condições de assumir essa manutenção, essa responsabilidade de cuidar da iluminação pública. E, por um outro lado, a gente tem uma população que não aguenta mais pagar imposto e cobra de nós soluções para esse tipo de problema, né? A prefeita veio aqui, foi muito clara na sua explanação, também teve aqui o responsável pela empresa Electro, né? E confesso que dessa reunião saí muito mais preocupado ainda, né? Ele nos passou aqui, caso isso venha a ser transferido para o município, a dificuldade que o município terá, porque não existe possibilidade de montar uma equipe, né? De abrir aí um processo seletivo, seja ele qual for, para contratação de pessoal, treinar essa equipe, muito menos comprar equipamento. Então, na conversa que vemos, já ficou muito claro que, se isso vem a acontecer no município, de início esse trabalho será transferido para uma empresa, ou seja, será terceirizado. E a gente sabe da problemática também que é isso. Ele relatou também que, nesses períodos chuvosos, a queima de lâmpadas e assim por diante, a necessidade de manutenção nas redes é muito grande. Aí também falamos a questão da ampliação da iluminação pública, da briga que é, porque isso faz parte da segurança pública e assim por diante. Mas também, em momento nenhum, nós podemos deixar de discutir o assunto. Também entendo que o nosso município tem que fazer, sim, ou um voto de repúdio, entrar com uma liminar, coisas nesse sentido. Eu acho isso muito necessário. Segundo o representante da administração, o doutor Caio Martori, estava presente, ele relatou que estaria terminando para estar tá enviando, né, essa documentação, está na fase terminal, essa questão da liminar, não sei se é esse, não me lembro bem o nome que foi dado, mas foi discutido isso daqui, até o momento não tem, mas existe sim a intenção e assim por diante. Gente, é muito claro, né, que hoje nós temos o não de todos, falando da população. Sair na rua aqui perguntando quem quer que crie uma taxa de iluminação, ou qualquer outra taxa que seja, todos vão dizer que não. Isso eu posso garantir que é unânime. Outra coisa é a gente levar o problema que o município enfrenta por causa de um projeto de lei que veio a nível federal. A verdade é essa, eu não estou falando aqui porque hoje a presidência da República está representada pelo Partido dos Trabalhadores, não é nada disso. Mas é uma verdade, esse projeto veio de cima para baixo e está atingindo o nosso município. Então, acho que nada mais justo, e também, para nós, é muito bom que a gente leve ao conhecimento da população tudo isso que aconteceu. Como esse projeto surgiu, de onde surgiu, e o porquê que ele veio parar em cima dos municípios, assim como o nosso. Né? A gente levar ao conhecimento de todos, né? Porque, veja bem, eu não consegui entender até agora. Né? Criou-se a taxa de iluminação pública do dia para a noite, chegou nesta casa, e a gente não leva ao conhecimento por quê. Então, muitos acham, ó, é só mais uma taxa. Mas se a gente levar a população e começar a conversa, né? Obviamente, fazendo todos os caminhos que não exista, para que não se crie a taxa de iluminação. Mas caso não tenha outro jeito, a gente tem que levar o conhecimento da população para que possamos ponderar o que é pior, cobrar uma taxa de iluminação pública ou, de repente, o nosso município ficar no escuro no que diz respeito à iluminação pública. Né? Então é essa discussão que nós temos que fazer, uma vez que vai proteger a todos nós, vereadores, porque nós precisamos aprovar todos os projetos ou rejeitar da forma que for nesta casa, mas temos que ter uma justificativa cabível. Né? Temos que dar transparência ao assunto. Então, é muito preocupante mesmo. Também foi falado aqui que a Electro só fará uma simples manutenção, ou seja, uma troca de lâmpadas, e estará repassando no dia 1º de fevereiro do ano que vem toda a responsabilidade para o município. Questionei o responsável pela Electro, falou, ó, o senhor está falando uma coisa que nós vamos cobrar e muito, é essa manutenção que vocês vão dar. Não, isso daí foi decidido pela ANEEL, é troca de lâmpadas, ou seja, é uma simples manutenção. Então o município, teoricamente, já pega toda uma infraestrutura de iluminação pública de muitos anos, algumas recentes, mas algumas muito antigas. Então a gente tem que pensar que terá que fazer troca dos braços, das luminárias, das lâmpadas, rebaixamento de rede, se for fazer aumento e assim por diante. Então é muito complexo. E não tem como a gente fugir dessa discussão. O que será pior? A cobrança da taxa de iluminação pública ou a não continuação, porque é fato, caso não exista essa cobrança, se a prefeita alega não ter o dinheiro, a iluminação está aí, queimou uma lâmpada, quem vai trocar? Primeiro, tudo que a prefeitura for fazer em melhoramento, manutenção, tudo que envolver projeto, simplificando aqui, tudo que envolver projeto, primeiramente tem que passar pela análise da Electro, que é a companhia responsável pelo nosso município hoje. Então, logicamente, eu tenho uma lâmpada na frente da minha casa, por mais que eu queira trocar, eu não posso. Né? Até pessoas com conhecimentos técnicos e assim por diante, mas não podem. Então, nós temos que buscar uma solução e tem que ter, sim, pessoas responsáveis e autorizadas para fazer essa manutenção. Eu acho que a discussão é muito válida, nós temos que abraçar essa causa e chegar num consenso, junto com a população. Esse é o meu clamor, é o que eu peço a todos os nobres pares, e eu sei que todos estão empenhados aqui. Né? E também, só para finalizar, se me permite, nobre presidente, foi falado mesmo realmente, em respeito ao que disse o nobre vereador Geraldo, né, ao Caio, ali, teve uma conversa no final da preocupação, da pressa de aprovar. Também entendo que é dessa forma ali, né, a questão da virada do ano aí vai mudar com a lei ou sem a lei e assim por diante. Só que nós também temos que respeitar que nós precisamos discutir e juntar os argumentos para esse projeto de lei. Né? Por isso que a comissão formalizou um parecer buscando informações para o projeto de lei. A pressa, ela nem sempre traz a perfeição das coisas. E a gente sofreu muito aqui no governo passado com esse tipo de coisa. Chegavam os projetos de lei nessa casa e uma pressão em cima para que se aprovasse da noite para o dia. Então a gente tem que tomar esse devido cuidado, porque é muito fácil a oposição votar contra esse projeto de lei hoje e fica que a situação foi a grande culpada em criar tal taxa de iluminação. O não nós já temos, nós temos que trabalhar e, se for necessário, buscar o sim dentro de um diálogo, dentro de um entendimento. Muito obrigado, nobre presidente.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhor presidente, secretário, secretário administrativo, nobres colegas e demais povo aqui presente. Bom, eu acho que nós temos com um abacaxi aí. Vocês já usaram aquela faquinha de serra? É a mesma coisa que descascar um abacaxi com aquela faca de serra. O negócio aí é complicado, porque é o tarditário. Nós estamos no mato sem cachorro, né? É um problema muito sério, um problema que nós vamos ter que resolver. Por quê? Eu me lembro já uma vez passada aí que, eu, se eu não me engano, foi já em 2008, 2007, uma coisa assim, não tenho bem lembrança, que essa lei já tramitou e foi aprovado nessa Casa de Leis, essa da energia, né? E simplesmente entraram com a liminar e caçaram. Foi simples. Claro, e ninguém cobrou nada. Então, é um problema que nós vamos ter que sentar, conversar muito bem, né? Para que não caímos no erro e no desgaste desta casa, aprovar um projeto que depois pode ser, até que seja, às vezes, nem cobrado, né? A gente sabe que o povo, uma hora que disse o nobre colega a Deus, eles não admitem taxa nenhuma. Agora, eu acho engraçado, no programa do governo do PT, Piedade encaixou certinho, né, para cobrar a taxa de iluminação. Mas não encaixou programa para o médico, não encaixou um programa máquinas para produtores, né? Não encaixou nada. Então, veja bem, Piedade, eu não sei, aquele ditado, me parece que comeram mesmo a mistura da Santa Ceia, porque não é possível um negócio daí. Ele não encaixa em nada, só encaixa aqueles abacaxi. Os abacaxi vêm, lá de cima que vêm. Né? Então, eu acho que agora está feito, nós vamos ter que descascar esse abacaxi. Aqui, Piedade, eu acho que merecia um pouco demais de respeito. Pelo potencial que é a nossa cidade, todo mundo sabe. Pelo que a nossa cidade traz de benefício, não é só para o nosso município, sim para o nosso estado. Isso daí eu falo de boca cheia, porque eu tenho essa convicção, e todos nós sabemos disso, qual é o significado de Piedade para o estado de São Paulo, e não só para o estado e para o nosso país. Porque não é só o estado de São Paulo que vive do nosso município. Então a gente pediria encarecidamente que nós se unisse mais um pouco para o ano que vai entrar agora e mandasse, fizesse repúdio, carta de repúdio, mandasse em cima. Mandasse, quebrasse o pau em cima desses caras, dessas pessoas. Que uma cidade recebe, outra cidade não. Eu acho que piedade encaixa-se. Encaixa-se, porque até o governo federal diz que tem que incentivar os produtores agrícolas, as pequenas famílias que produzem. Mas o que eu estou vendo não é isso. O que eu estou vendo é taxa. Né? Então, nós temos que tomar uma certa providência. E semana passada nós recebemos aí uma... Lógico que é melhor do que nada, né? É uma carta de um deputado Ulisses, é isso mesmo? De 40 e poucos mil real para a saúde. Eu estive fazendo a conta, é um real e 20 centavos por pessoa de nossa cidade. Um real e 20 centavos. E tá aí, para ajudar a saúde. Né? Nós temos aqui 52 mil habitantes, e eles mandaram uma verba de 40 aí. Aliás, 44 mil. Saiu menos do que isso daí. Então, o que nós podemos fazer? É nós estamos remando contra a maré. E estamos lutando até quando Deus sabe até quando. Fácil não está. Fácil não está, produtores já estão nervosos, mercadoria já está sem preço. A esperança é agora, nessa colheita do tempo das águas, que nós diz, né? Que a gente diz. Que vai ser agora no fim do ano, que começa a nova colheita, a esperança nossa, porque nos outros lugares não produz. Para você ter uma ideia. Nos outros lugares não produz. E aqui em Piedade, produz. Então, o preço sobe. Porque, e aí está a prova do nosso território, né? Que é, produz qualquer tempo. E você planta aí, aí para o lado de São José do Ripardo, para o lado de Minas, eles colocam a muda na terra, com sol e chuva em cima, cozinha, não vinga. E nós aqui temos esse poder de força aqui e produz. Então, eu acho que nós, piedadenses, temos que lutar. Nós, vereadores, teremos que lutar. Eu não sei como, mas nós vamos ter que procurar um meio de mandar algum documento com repúdio contra esses políticos. Essas pessoas que não estão fazendo um pouco caso do nosso município. E eu digo para vocês, nós temos 4 anos aqui para brigar em cima desse daí. Se nós ficarmos aqui calados, coisas vão acontecer e nós não vamos fazer nada. Então, eu acho que cada um de nós aqui temos por obrigação de surgir. Somos 13 vereadores e cada cabeça aqui tem uma obrigação de pensar e ter certeza que no meio desses 13 vai sair umas ideias boas, como tem o Cláudio, o excelentíssimo Cláudio ali, que é agrônomo. Nós temos vereador aqui de tudo que é setor. Temos administração, temos contadores, temos professores, pessoas que têm, sim, capacidade para nós sentar junto com nós e dizer, vamos fazer isso. E nós até podemos, não, a resposta não vir, mas nós vamos tentar. Nós vamos tentar, eu tenho certeza. Que nós vamos sentar e vamos tentar. Vamos tentar até alguém descobrir o significado do nosso município. que o significado do nosso município, por enquanto, para eles é uma cidade a mais no estado, é uma cidade a mais no país, mas para eles, não, até agora, pelo que eu estou vendo, nada é feito. Então, peço para vocês, nobres colegas, vamos empenhar nisso daí. Eu estou junto com vocês e eu tenho certeza que nós vamos atormentar essas pessoas. Vamos atormentar porque se de tanto que a gente tem que atormentar, que uma hora tem que acontecer, que foi o caso das estradas que vai sair, né? E outra, só para finalizar, eu quero dizer para vocês aí o que eu disse, o que eu falei nas vezes passadas aqui, vocês devem ter até, devem se lembrar, foi o caso da nossa, do famoso assassino Trevo Dozininha. Eu não sei como é que... vocês viram no jornal aí, da Folha, só para concluir, presidente, o que aconteceu lá? Foi justamente o que eu disse. Então, eu acho que nós também temos, eu falei com o diretor, o engenheiro da DR, e expliquei a situação, eles estão ainda pensando se vão colocar uma outra lombada lá em cima para amenizar para amenizar os caminhões que descem lá de cima. E esse caminhão aconteceu porque desceu sem freio. Foi o que eu disse. Caminhão, quando chega ali embaixo, estão tudo sem freio. Porque não consegue segurar. Se não descer engrenado e não descer com cautela, chega ali embaixo, não tem mais freio. E se nós não tomar providência, coisas mais piores vão acontecer ali.
Vereador Gilberto José de Oliveira.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas, vereadores, imprensa local, população, boa noite a todos. O Brasil é campeão de impostos. É impressionante a quantidade de impostos que nós pagamos. É impressionante a quantidade de contribuição e taxa. E a gente não consegue, mesmo assim, arrecadar o suficiente para dar o mínimo necessário. Precisamos passar o chapéu, né? É complicado. Piedade, como disse o Camarão, produz. Piedade produz muito, mas não arrecada. E se não arrecada, não tem verba. E se não tem verba, precisamos cobrar, né? Inventar uma taxa nova aí. Então, a reunião que nós participamos na sexta-feira foi muito produtiva. Eu conversei, tirei minhas dúvidas com o representante da Electro, fiz alguns questionamentos. Nós sofremos, eu vou falar por piedade, mas outras cidades também, uma situação depois do apagão. Quando houve o apagão, a nossa cidade, eles fizeram a substituição das lâmpadas. Então, nós tínhamos lâmpadas antes mais potentes. Até depois foi esclarecido, não vou saber dizer exatamente a potência ou o modelo da lâmpada, mas era mercúrio, passou para sódio, enfim. Hoje a gente percebe que a nossa cidade, o nosso município, é um município escuro. A época que, antes do apagão, você andava pela Vila Olinda, a lâmpada tinha uma potência maior, era muito mais claro. Tem ruas aqui em Piedade que são sombrias. Claro que isso vai interferir diretamente na segurança pública. É, tem alguns trechos aí que é escuro demais, é perigoso andar na cidade. Então, o que a gente espera? Qual que é a nossa expectativa? Eu fiquei bastante preocupado em relação aos custos apresentados, né, e a arrecadação muito justa. Em torno de R$1 milhão de custo, de despesa para a prefeitura, em relação a essa nova resolução da ANEEL, que transfere esses ativos da Electro para a prefeitura. E em torno de R$1 milhão de arrecadação, se a gente aprovar esse projeto que fala da taxa, né, de contribuição aí. Claro que tudo isso é uma previsão. A gente não tem certeza de quanto vai ser a manutenção, a gente não sabe quanto vai ser a arrecadação, porque é uma incógnita, é algo novo, é uma novidade. Né? Agora, caso esse projeto venha a ser aprovado, o que nós precisamos é fiscalizar, é trabalhar para que nós possamos melhorar, então, também a nossa segurança. Né? Porque aí vai estar a cargo do município. Qual lâmpada vai colocar, qual lâmpada vai comprar, né? E como administrar essa arrecadação. Então, fica assim a nossa preocupação. É um projeto polêmico, nós vamos aí realizar algumas discussões ainda em cima disso, mas é essencial. Hoje a prefeitura não tem dinheiro para bancar esse ativo que a Eletro está transferindo para a prefeitura, em torno de R$1 milhão. Né? Então, vai surgir muita polêmica? Vai. Mas nós precisamos esclarecer e acompanhar de perto. Porque 25% daquilo que nós pagamos da conta de energia é ICMS. Já é um imposto. Né? Então, é bastante polêmico? Sim. Mas nós vamos ter que explicar exatamente os motivos. E o motivo é esse. A prefeitura não tem dinheiro para pagar a manutenção, então temos que criar a taxa de iluminação. Tá? É isso que eu tenho para falar. Boa noite.
Não havendo nada mais a ser tratado, consulto os senhores vereadores para a dispensa do intervalo regimental. Passamos à ordem do dia. O primeiro projeto. Projeto de Lei número 35 de 2013 do Executivo, itera dispositivos e anexos da Lei Municipal 4.239 de 17 de abril de 2012, que disciplina a estrutura funcional do quadro do Magistério e dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município. Em discussão, a redação final. Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por todos. Gostaria de consultar os colegas para a dispensa da leitura dos projetos a seguir, que foram lidos na última sessão. Projeto de Lei número 22 de 2013 do Executivo, da nova redação à Lei Municipal 3639 de 4 de novembro de 2005, que dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos das crianças e do adolescente. Leitura dos pareceres.
Câmara Municipal de Piedade, Assessoria Jurídica, Projeto de Lei 22/2013. Breve relatório e parecer. Cuida-se de projeto de lei enviado à Câmara Municipal pela nobre prefeita, visando proceder às alterações à Lei 3.639, de 4 de novembro de 2005. Na mensagem, explica a proponente que alterações devem ser feitas na aludida norma municipal, diante de modificações promovidas no Estatuto da Criança e do Adolescente pela Lei Federal 12.696, de 25 de julho de 2012. Modificações essas que dizem respeito não só ao processo de eleição dos membros do Conselho Tutelar, como seus direitos sociais. De fato, a Lei 12.696 promoveu alterações substanciais nos artigos 132, 134, 135 e 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente, criado pela Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990, abaixo discriminadas. Primeiro, artigo 132, aumento da duração do mandato de 3 para 4 anos. Segundo, artigo 134, concessão de remuneração e benefícios sociais aos membros do Conselho Tutelar. Terceiro, artigo 135. Eliminação do privilégio de prisão especial ao conselheiro no caso de crime comum até o julgamento definitivo. Benefício esse previsto na redação original. 4. Artigo 139. Fixação da data para o processo de escolha dos membros do conselho, bem como para o ato de posse, instituição de regras relacionadas com a lisura do pleito. Em consequência, urge proceder alterações na legislação municipal que versa sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e sobre o Conselho Tutelar, adequando-a às novas alterações citadas, conforme explica a nobre chefe do Executivo. Do exposto, o parecer, salvo o melhor juízo, é pela legalidade do projeto de lei em foco. Câmara Municipal, 7 de agosto de 2013, Antônio Carlos Bueno de Camargo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente. Norton Shio Nakayama, membro. Comissão. Ah, tá. Parecer. Projeto de lei 22 de 2013. Essa comissão solicitou junto à chefe do Executivo reunião com a presença do procurador Renato Lima Júnior em agosto passado, em que esteve presente representante do Conselho Tutelar de Piedade. Na ocasião, ficou acordado que o Executivo nos enviaria um posicionamento a respeito das questões suscitadas na referida reunião por parte dos componentes dessa comissão permanente da Câmara. Ocorre que até o momento não recebemos essas providências, razão pela qual reiteramos nossa solicitação em caráter de urgência, uma vez que em dezembro, no dia 20, inicia-se nosso recesso legislativo, sendo a última sessão ordinária dia 16 de dezembro, razão pela qual pedimos que seja agilizada a resposta nesse sentido, para que possamos oferecer parecer conclusivo sobre a matéria. Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente, Norton Yoshio Nakayama, membro.
Em discussão, o parecer da Comissão de Justiça e Redação.
Excelentíssima senhora presidente, quero aqui achar o ofício desta Casa de Leis que foi enviado à Prefeitura pedindo a reunião relacionada ao projeto de lei. Porque quero aqui colocar a data em que tivemos reunido com representantes daquele poder e também representantes da prefeitura. Por que digo isso? Fui questionado por membros que fazem parte do conselho a respeito do porquê o projeto de lei se encontrava parado nesta casa. Vejam bem, no dia 14/8, uma quarta-feira, às 16 horas, nós estivemos reunidos aqui na sala de reuniões das comissões. E ali nós tratamos, junto com representantes do Poder Executivo e também representantes ali do Conselho da Criança e do Adolescente. E lá foi apontado por mim, pelo nobre vereador Norto, nobre vereador Geraldo se fazia presente, nós fizemos questionamentos e pedimos mudanças relacionadas ao projeto de lei. Volto a frisar, no dia 14 do mês 8, Nós fizemos isso. E infelizmente não chegou nenhuma resposta daquilo que nós havíamos tratado. Esse é o porquê do projeto ter ficado todo esse tempo nessa Casa de Leis. Né? Mas da nossa parte, o projeto de leis não estava parado. Uma vez tratado em reunião, embora verbalmente, teria que ser respeitado. Isso não aconteceu. Isso daqui, gente, que fique bem claro, são palavras minhas. Não estou aqui colocando palavras da Comissão de Justiça e Redação. Mas todos sabem, é claro, porque está aqui. Que no dia 14/8 nós fizemos essas reuniões e nós levamos ao conhecimento dos representantes do Executivo e daquele Conselho a necessidade de mudanças. Uma delas que eu me lembro agora é a questão do número par, que é aqui prevê 8, e onde tem eleição, o número par eu acho que fica meio difícil, né? Pode haver um empate. A questão também do presidente, que não seja, que o presidente desse Conselho não seja alguém que tem cargo público, né? Porque esse é um cuidado que nós adotamos já desde a legislatura passada, eu, nobre vereador Norto, fazia parte da comissão, e nós adotamos isso. Por quê? Porque isso, entendo eu, que dá muito mais transparência para os conselhos, né? Uma vez sendo um representante de outra classe e não representante diretamente do poder público, com cargo público na presidência de um conselho, eu acho que fica mais fácil da gente tratar as coisas e dar-se uma maior transparência ao processo. Então fica aqui a justificativa. Nós fizemos sim a lição de casa e nada mais é do que a nossa obrigação. Mas nós estávamos aguardando um parecer por parte do Executivo. Uma vez esse parecer não chegou, nós fizemos aqui por escrito. E é esse parecer que eu peço a aprovação de todos os nobres colegas para que nós possamos deliberar sobre esse projeto de lei. Só assim nós vamos conseguir verdadeiramente analisar e formalizar o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Então fica aqui a explicação. Peço até desculpas para as pessoas interessadas ao projeto de lei, mas que fique bem claro, não houve momento nenhum má vontade por parte do Legislativo. Esse projeto de lei só não veio para sua apreciação ainda por falta de juntada de documentações. Essa é a explicação. Muito obrigado.
Continua em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Em votação, o parecer pelo processo simbólico. Quem estiver sentado, que permaneça. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Projeto de Lei número 37 de 2013 do Executivo. Suplementa a dotação do orçamento vigente R$30.000 para entidades. Leitura dos pareceres.
Câmara Municipal de Piedade. Projeto de Lei 37 de 2013. Breve relatório e parecer. A nobre prefeita do município encaminha à Câmara mensagem capeando projeto de lei que tem objetivo de suplementar dotação do orçamento para auxiliar entidades assistenciais no custeio de seus encargos materiais e com a manutenção do seu quadro de pessoal. Prevista nos artigos 12, parágrafo 3º e 16 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. A concessão de subvenções sociais a entidades confilantrópicas destina-se à prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional por essas entidades, sempre que o repasse de recursos aplicados a tais objetivos atendam ao interesse social. No caso em tela, diante da insuficiência de recursos previstos para serem alocados às entidades na programação orçamentária, faz-se necessário adicionar à dotação de origem os valores descritos no projeto de lei. Não se vislumbra no caso em análise qualquer mácula quanto ao aspecto legal ou constitucional. É o parecer, 26 de novembro de 2013, Antônio Carlos Bueno Camargo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei 37 de 2013. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente, Norton Shio Nakayama, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente, Wagner Satoru Momoshima, membro.
Em discussão, o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Em votação, o parecer da Comissão de Justiça e Redação pelo processo simbólico. Quem estiver sentado, que permaneça. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Projeto de Lei número 38 de 2013, Executivo, concede subvenção social à Associação de Amparo às Crianças e ao Adolescente, AMAR, R$ 7.500. Leitura dos pareceres. Em votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, que permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Houve um engano aqui na leitura. Aprovado por todos.
Leitura do parecer da Assessoria Jurídica, Câmara Municipal de Piedade, Projeto de Lei 38 de 2013, Subvenção Social, Concessão a Entidades Sem Fins Lucrativos, Possibilidade Legal. Breve relatório. Trata-se de projeto de lei enviado à Câmara pela senhora chefe do Executivo, propondo a concessão de subvenção social à Associação de Amparo às Crianças e Adolescentes, AMAR, entidade filantrópica sediada neste município. Na mensagem, aduz a nobre prefeita que os recursos serão transferidos para a entidade visando auxiliá-la nas despesas com pessoal e encargos, bem como gastos com água e esgoto, energia elétrica e etc., para garantir o seu pleno funcionamento. Parecer. É na Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui as normas gerais para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, que encontramos os fundamentos legais para a concessão de subvenções sociais. O que entendemos por subvenções? Elas representam a transferência de recursos destinados a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, podendo ser classificadas em duas espécies: subvenções sociais, aquelas destinadas a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa. Subvenções econômicas, que são destinadas a empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril. Quanto às subvenções sociais, estas visam, basicamente, a prestação de serviços essenciais de assistência social, no campo da saúde, da educação, da cultura, por exemplo. Sempre que seja mais interessante e benéfico suplementar os recursos da iniciativa privada aplicados a esses objetivos, conforme o regramento contido no artigo 16 e 17 da referida lei federal. Destarte, há que avaliar se a proposta em tela está adequada à previsão legal. A entidade que receberá os recursos, consoante, se deduz, não tem finalidade lucrativa, ou seja, como assinala o seu próprio nome, visa dar assistência social e amparo às crianças e adolescentes, sendo certo que a plena realização de tal desiderato importa em consideráveis gastos mensais. Nesse sentido, é justificável, pois, o aporte de verba pública, que deverá ser utilizada estritamente para o pagamento das despesas, cabendo à beneficiada efetuar a prestação de contas de acordo com a Lei Municipal de Diretrizes Orçamentárias. De outra parte, os recursos advirão de dotação orçamentária própria do município. A matéria, como se observa, é de interesse do município, ajustando-se à regra constitucional prevista no artigo 30 da Carta Maior. Face ao exposto, não vislumbramos obstáculos no que tange à legalidade ou constitucionalidade do projeto de lei em epígrafe. É o parecer, Câmara Municipal, 26 de novembro de 2013, Antônio Carlos Bueno, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente. Norton Yoshio Nakayama, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei 38. Parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente. Wagner Satoru Momoshima, membro.
Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver sentado, que permaneça. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Projeto de Lei número 39 de 2013, Executivo, concede subvenção social ao Lar São Vicente de Paula no valor de R$15.000. Leitura dos pareceres.
Câmara Municipal de Piedade. Parecer da assessoria jurídica. Projeto de Lei 39 de 2013. Subvenção social. Concessão a entidades sem fins lucrativos. Possibilidade legal. Breve relatório. Trata-se de projeto de lei enviado à Câmara Municipal pela senhora chefe do Executivo, propondo a concessão de subvenção social ao Lar São Vicente de Paulo, tradicional entidade filantrópica e assistencial sediada neste município. Na mensagem, aduz a nobre prefeita que os recursos serão transferidos para a entidade visando auxiliá-la nas despesas com pessoal e encargos, bem como gastos com água e esgoto, energia elétrica e etc., para garantir o seu pleno funcionamento. Parecer. É na Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui as normas gerais para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, que encontramos os fundamentos legais para a concessão de subvenções sociais. São aquelas que visam basicamente a prestação de serviços essenciais de assistência social, no campo da saúde, da educação e da cultura, por exemplo, sempre que para a administração pública seja mais interessante e benéfico suplementar os recursos da iniciativa privada aplicados a esses objetivos, conforme o regramento contido no artigo 16 e 17 da referida lei federal. No caso, é justificável o aporte da verba pública, que deverá ser utilizada estritamente para o pagamento das despesas, cabendo à entidade beneficiada efetuar a prestação de contas de acordo com a Lei Municipal de Diretrizes Orçamentárias, conforme prevê o artigo 3º do projeto em comento. De outra parte, os recursos advirão de dotação orçamentária própria do município, conforme explicitado no artigo 4º. A matéria, como se observa, de interesse do município, ajustando-se à regra constitucional prevista no artigo 30 da Carta Maior. Face ao exposto, não vislumbramos obstáculo no que tange à legalidade ou constitucionalidade do projeto de lei em epígrafe. É o parecer, Câmara Municipal, 26 de novembro de 2013, Antônio Carlos Bueno de Camargo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente. Norton Yoshio Nakayama, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente. Wagner Satoru Momoshima, membro.
Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Projeto de Lei nº 40 de 2013 do Executivo concede subvenção social à Associação Amigos da Família, valor R$ 7.500. Leitura dos pareceres.
Câmara Municipal de Piedade. Parecer jurídico. Projeto de Lei 40 de 2013. Subvenção social. Concessão a entidades sem fins lucrativos. Possibilidade legal. Breve relatório. Trata-se de projeto de lei enviado à Câmara pela senhora chefe do Executivo, propondo a concessão de subvenção social à Associação Amigos da Família, sediada neste município. Na mensagem, aduz a nobre prefeita que os recursos serão transferidos para a entidade visando auxiliá-la nas despesas com pessoal e encargos, bem como gastos com água e esgoto, energia elétrica e etc., para garantir o seu pleno funcionamento. Parecer. É na Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui as normas gerais para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, que encontramos os fundamentos legais para a concessão de subvenções sociais. São aquelas que visam, basicamente, a prestação de serviços essenciais de assistência social no campo da saúde, da educação, da cultura, por exemplo. Sempre que para a administração pública seja mais interessante ou benéfico suplementar os recursos da iniciativa privada aplicados a esses objetivos, conforme o regramento contido no artigo 16 e 17 da referida lei federal. No caso, é justificável o aporte de verba pública que deverá ser utilizada estritamente para o pagamento das despesas, cabendo à entidade beneficiada efetuar a prestação de contas de acordo com a Lei Municipal de Diretrizes Orçamentárias, conforme prevê o artigo 3º do projeto de lei em comento. De outra parte, os recursos advirão de dotação orçamentária própria do município, conforme explicitado no artigo 4º. A matéria, como se observa, é de interesse do município, ajustando-se à regra constitucional prevista no artigo 30 da Carta Maior. Face ao exposto, não vislumbramos obstáculos no que tange à legalidade ou constitucionalidade do projeto de lei em epígrafe. É o parecer, Câmara Municipal, 26 de novembro de 2013, Antônio Carlos Bueno de Camargo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente, Norton Yushio Nakayama, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente, Wagner Satoru Momoshima, membro.
Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação o projeto. Pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por todos. Vereador Nelson Prestes de Oliveira, para explicação pessoal.
Senhora Presidente, secretário, nobres colegas vereadores e ademais aí, povo presente. Eu só quero fazer uma explicação aqui. Nosso nobre colega Geraldinho, ele falou sobre a pronto-socorro lá do bairro do Miguel Rus. Lá, o que você ouve lá, nobre colega? Você esteve na reunião junto com nós e você viu que lá não ia mexer em nada. Lá ia ficar do jeito que estava. Foi um desentendimento que teve lá. E depois aconteceu tudo aqui lá, porque eu fiquei sabendo que saiu duas pessoas daqui, foram para lá, viram lá o que estava acontecendo, às vezes, de levar o problema para a prefeita, para ver o que estava acontecendo. Logicamente fizeram lá um bafafá e que deu aquele tumulto. Então, ficou um negócio muito desagradável. Eu acho que isso daí, quando aconteceu um fato desse daí, antes que de pôr fogo na fogueira, eu acho que a gente tem que chegar e conversar com a prefeita para tentar selecionar o problema. Não aconteceu o que aconteceu. É um fato lamentável que aconteceu. Policiais, fechar as ruas. Isso é um negócio muito desagradável. E eu fiquei sabendo tudo que aconteceu, porque, afinal de contas, eu nasci ali naquele bairro ali, encostado com o bairro ali, e ali é a minha, onde eu vivi minha infância. Então eu tenho muitos parentes e amigos lá. Então eu fiquei sabendo de tudo que foi que aconteceu lá, detalhes por detalhes. E outra coisa que eu quero esclarecer também, quero dizer para vocês que sobre a taxa, voltar de novo, que eu me lembro, eu lembrei aí que a presidente falou que ia baixar, né, a luz, né? Então aí está o resultado. Ela falou que ia diminuir a luz, e aí está o resultado da... Então você está vendo como é que é o negócio. E outra coisa que é muito importante, que isso daí eu venho aqui com carinho para dizer, quinta-feira eu estive na missão Filadélfia, até por sinal tem aí os representantes, e eu não vou deixar de agradecer, porque eu cheguei lá, um caso delicado, uma pessoa necessitado, e gente, se soubesse o atendimento que eu tive lá, Eu não tenho nem como expressar. Então isso daí, gente, para nós que somos representantes do nosso povo, podemos dizer que nós temos uma parceria, uns parceiros aqui do nosso lado. Os parceiros que são pessoas humildes, mas do coração do tamanho do mundo. Porque a hora que eu cheguei lá, eu vi quanto que eles me receberam e não sabiam quem que era. Por sinal, era uma senhora que estava lá e eu não me identifiquei nada. Não falei nada. Eu cheguei lá, falei, ela explicou os detalhes, o que tinha que ser feito. E aí eu tomei as providências e eu acredito que esse rapaz deve estar lá. Então, aqui vai um agradecimento do fundo do coração e dizer para vocês, nós estamos aqui também de portas abertas para ajudar no que for possível, porque a gente, só assim a gente consegue viver feliz, porque nós sabemos que nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui para ajudar alguém. E desde a hora que você ajuda e você é bem recebido, precisando daquela ajuda, e a gente é bem recebido, a gente fica gratificante. Eu mesmo, particularmente, fiquei muito agradecido e quero dizer para vocês, leve meu abraço lá aos coordenadores, muito obrigado. Muito obrigado, porque eu acho que só assim a gente consegue ajudar aquelas pessoas que precisam. E eu tenho certeza que, pelo que eu vi, a gente pode contar com vocês, como vocês pode contar com a gente. Muito obrigado.
Não havendo nada mais a ser tratado, esta presidência agradece os presentes, declara encerrada a sessão, desejando boa noite a todos. Deus os abençoe.